step into the world of power, loyalty, and luck.
I'm gonna make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you wanna get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play The Godfather, now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply.
Na Grêmio, essa discussão sobre a terceira via, poderemos ter alguma surpresa nessa semana ou não?
Eu não acredito, viu? Eu acho que eles vão ter que voltar atrás naquela data de 18 de maio, em que anunciavam que seria a definição, mas não acredito que tenham pronto um nome até o dia 18.
Ok, é isso. Valeu a todos os nossos comentaristas. Obrigado a todos pela companhia. A hora agora, 10 da manhã.
Repita.
10 horas.
E termina aqui a edição do Jornal da Manhã. Ouvinte e espectador, mais uma vez, obrigado pela sua audiência. Continue com a nossa programação. Todo o conteúdo está disponível para você no Panflix. Voltaremos amanhã, Adriana, até lá.
Combinado. Thiago Berrache, valeu por hoje. Boa segunda-feira a todos. Até amanhã, a partir das 6 da manhã. A gente espera você.
Até.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação.
Realização Jovem Pan News.
Jovem Pan Morning Show. Oferecimento. Loja e 100. Preço, prazo, crédito, entrega, montagem. Loja e 100 é solução completa.
Aqui nas Lojas 100 tem preço baixo em toda a linha. Venha logo aproveitar. Smartphone Motorola E6S com memória de 64GB e câmera dupla. Nas Lojas 100, só 948 à vista ou em 12 vezes de R$ 96,90 por mês. Aproveite! Smartphone Motorola E7 Power com memória de 32GB e super bateria. Nas Lojas 100, só 798 à vista ou em 12 vezes de R$ 81,60 por mês. Preço baixo mesmo é só aqui nas Lojas 100.
Olá, ótimo dia, ótima segunda-feira para você, minha excelência. Estamos chegando, começando a semana com tudo aqui no Morning Show da Jovem Pan News. E no programa de hoje, você vai ver que em conversa com jornalistas, o presidente Jair Bolsonaro disse que é preciso ter pena de quem defende o AI-5. Ele também chamou de imbecil quem vê os atos de 7 de setembro e 1º de maio como atos antidemocráticos. Também vamos falar sobre a crise interna dentro do PSDB. Amanhã o partido se reúne para discutir a candidatura de João Dória à presidência da República. E tudo sobre a treta entre Zé Neto e a cantora Anitta. Tem lei Rouanet no meio, dentre várias outras questões. Tudo isso e muito mais a partir de agora, ao vivo para todo o Brasil com o nosso Morning Show. Vem com a gente até às 11h30. Bom dia, Paulinha. Ótima semana.
Bom dia, Paulo. Bom dia, queridos. Já temos uma hashtag para chamar de nossa, hashtag meu ídolo. Eu não sei se você é fã, por exemplo, da Anitta, do Zé Neto, se você tá preocupado com os ídolos do Brasil, como Marina Rui Barbosa, que daqui a pouco também a gente vai trazer aí esse lugar, do que ela pensa a respeito disso. Então, queremos aí que você interaja com o nosso Morning Show, hashtag meu ídolo. Participa com a gente.
E a gente já começa o programa de hoje indo para Brasília, conversar um pouco com a Luciana Verdolin, justamente para repercutir, gente, essas falas do presidente Jair Bolsonaro sobre apoiadores que pedem a volta do AI-5. Bom dia, Lu, seja bem-vindo ao Morning Show. Traz os detalhes para a gente.
Olha, Paulo, o que aconteceu? Presidente Jair Bolsonaro, bom dia para você primeiro. Presidente Jair Bolsonaro, ele fez questão de lembrar que essa questão envolvendo aí manifestações populares aqui no Distrito Federal não devem ser levadas em consideração ao pé da letra, que tem sempre uma pessoa que exagera. Existe sim aquele grupo que quer o fechamento do Congresso Nacional, que é o fechamento do Congresso, além do Supremo Tribunal Federal, e que é a volta do AI-5. Mas isso é uma pequena parcela da população que não entendeu exatamente que a situação mudou, que o país hoje é outro, na avaliação do próprio presidente Jair Bolsonaro. Por isso, ele avalia que é preciso ter mais tranquilidade, evitar aí que essas afirmações acabem causando ainda mais discussão, ainda mais hostilidade com os demais poderes. E fez questão de ressaltar que são opiniões que precisam ser respeitadas, mas não necessariamente serem levadas em consideração.
O maluco levanta uma faixa lá, AI-5, existe AI-5? Não. Você tem que ter pena do cara que levanta a faixa da AI-5. Você tem que chegar para ele da imprensa, um amigo, AI-5 foi lá na época dos anos 60, que tinha ato institucional. Você está levantando um negócio, mas quer levantar, quero o código de LIPE de volta. Não existe isso, não existe isso. Tem que ter pena das pessoas e não querer prender. Ah, está tentando contra a democracia, quem falar em Forças Armadas, faça isso, faça aquilo. Eu sou chefe do governo das Forças Armadas. Tu acha que um maluco vai levantar uma faixa? Oh, eu vou para lá. Ah, para de ser ingênuo, meu Deus do céu.
O presidente ainda lembrou que há uma discussão muito grande, principalmente lá no Supremo Tribunal Federal, sobre a possibilidade aí de penalização dessas chamadas fake news. O presidente disse que não é possível na avaliação dele, porque não há tipificação no Código Penal, na Constituição, esse crime das chamadas fake news. E disse também que ninguém leva em consideração afirmações do outro candidato, no caso o ex-presidente Lula, que defende, por exemplo, a regulação da mídia, o que, segundo o presidente Jair Bolsonaro, na prática significa censurar a imprensa brasileira. Até por conta disso, ele lembra que é preciso dar liberdade para as pessoas, minimiza, inclusive, ataques que são feitos ao Supremo Tribunal Federal, por exemplo, lembrando que ele, pessoalmente, é uma das pessoas mais criticadas do país. Ele sempre é alvo de crítica, seja da população, seja por parte da imprensa, e nem por conta disso ele recorre ao Supremo Tribunal Federal, ele resolve os problemas mesmo ali nas redes sociais. O vice-presidente Hamilton Mourão também comentou agora há pouco essas afirmações do presidente Jair Bolsonaro de que é importante deixar de lado essa questão envolvendo aí defesa do AI-5, do regime militar. Ele lembrou, por exemplo, que até hoje a gente vê várias pessoas nas ruas, em manifestações, levando aí bandeiras com a foice e o martelo, que é um símbolo da Revolução Russa, e que nem por isso causa repercussão negativa, é motivo de crítica. Então, cada um do seu lado defendendo o que leva em consideração, o que acha importante, mas que tudo tem que ser visto de fora, sem ser muito ao pé da letra, uma vez que tanto Mourão quanto o presidente Jair Bolsonaro fazem questão de ressaltar que a nossa democracia é muito forte e que não há possibilidade aí das liberdades individuais serem restringidas.
Muito bem, Luciana Verdolim participando com a gente aqui do nosso Morning Show, diretamente de Brasília. Obrigado, Lu. Qualquer coisa você chama a gente aqui que a gente te coloca ao vivo. Certo, Vini? Certo.
Paulo, sabe qual é a faixa que eu mais gosto desses atos bolsonaristas?
Qual?
Assim, intervenção com Bolsonaro no poder.
Que é uma faixa também. É uma faixa curiosa.
É uma faixa curiosa, né? Que pede aí um golpe, mas mantém o Bolsonaro lá,
exatamente,
lá no poder.
Senhoras e senhores, deixa eu contar uma novidade aqui para vocês. Hoje, Drilinho, não sei onde é que Drilinho foi, mas não, Drilinho
não
tá...
Não sabemos, não apareceu hoje.
Pois é. E aí, como a nossa produção não gosta de maneira nenhuma de discussões, né, de climas um pouco mais exacerbados, o que que a gente fez? A gente convidou uma pessoa aqui para participar do Morning Show de hoje,
que é
já convidou o Guga Noblar para lutar boxe.
Boa.
Não é
para ir
para
o
ringue. Não é para discutir, entendeu?
Não, não é para debater, né?
É para lutar,
para sair na porrada.
Aí, ó. Senhoras e senhores, no Morning Show de hoje, nada mais, nada menos do que Paulo Figueiredo. Tudo bem, seu Paulo?
Saudade de fazer Morning Show e o convite pro Guga fica de pé. Bora.
Caraca!
É verdade,
Paulo, tem histórico de atleta.
Paulinho, você convidou
esporte,
mesmo?
Jiu-jitsu, MMA é esporte, pô. É só pra gente se divertir, não é pra agressão física.
Mas é
não. MMA.
É meio Popó e o Whindersson Nunes, sabe? Um evento exibição. Vai ser.
Quem
vai ser
é o Popó e quem é o Whindersson?
Aí eu não sei. Aí nós vamos ter
que ver. Eu acho que eu tô mais velho, eu sou o Popó, pô.
E aí, Guguinha, vai aceitar ou não?
Poxa, eu até disse pra ele lá na internet. Ele falou: você quer boxe ou MMA? Eu respondi: ao gosto do freguês.
Opa!
Ao gosto do freguês.
Bora.
Pode ser boxe.
Olha, rapaz.
Só chegar aqui. Tamo junto.
Eu topo, lógico. Vamos fazer isso aí um dia, hein, Paulo?
Vai ser um programa leve.
Bora, pô. Esporte.
Eu gosto disso. É seleção.
Mas tem que ser lá nos Estados Unidos.
Pessoas que querem o debate.
Debate, né? A palavra.
A gente faz os dois. Faz um round de debate e depois resolve na mão.
Boa, boa.
Paulinho,
vai vender, vai vender.
Vamos começar o nosso primeiro round aqui, justamente repercutindo essas falas do presidente da República, porque tem muita gente que ficou brava com ele nessa história. Você acha que ele tem razão?
Acho que o presidente tem razão. Razão especial nesse caso, e eu acho oportuno, porque a imprensa constrói um espantalho das posições do presidente, dizendo que ele é um golpista. Passaram quase 4 anos, 3 anos e pouco, 4 anos, né? Porque desde a campanha anterior, dizendo que o Bolsonaro ia dar um golpe, Ele é o cara que mais defende a normalidade democrática, as 4 linhas da Constituição, as liberdades individuais. Ele é o cara que mais vem defendendo isso. Agora, ele tem uma certa razão quando ele vira e fala que a gente tem que ter pena das pessoas. E eu considero que nós temos que ter pena mesmo, porque tem dois lados nisso. Primeiro, o brasileiro gosta muito da ideia de um salvador da pátria, acha que os problemas brasileiros vão ser resolvidos com uma intervenção de alguém que chega lá e resolve tudo. Tem uma parcela que pensa assim. Mas tem uma outra parcela, pessoal, que está desesperada. A parcela, as pessoas que estão vendo um AI-5 na mão do Supremo Tribunal Federal. E se você não concorda comigo, basta você verificar se estamos tendo mandatos cassados por uma pessoa, estamos tendo. Estamos tendo censura, estamos tendo. Estamos tendo pessoas presas, violação de habeas corpus, estamos tendo. Estamos tendo, sei lá, tudo que você imaginar. Hoje o Brasil tem exilado, hoje o Brasil tem veículo de imprensa fechado, hoje o Brasil tem confisco de bens materiais, como o caso do Daniel Silveira. Tudo isso acontece. Nós temos, de fato, um AI-5 de fato na mão do Supremo Tribunal Federal, violando todas as prerrogativas constitucionais. Então, é claro que as pessoas têm que entender que quando o AI-5 foi feito, em 68, o Brasil viu uma outra situação, o mundo viu uma outra situação, via golpes comunistas na América Latina inteira, na verdade no mundo inteiro, e o Brasil vivendo ataques terroristas, luta armada, etc, etc. Não é essa a situação hoje em dia. Claro que não é essa a situação hoje em dia. Mas algumas pessoas estão num estado de desespero e falta a elas conhecimento de como fazer uma transformação social que permita a volta da normalidade e das liberdades. Agora, eu sempre tenho uma frase que eu falo, que eu gosto muito de repetir, que no final das contas é a seguinte. Esses valores que tem aqui nos Estados Unidos de liberdade, de democracia, direitos inalienáveis, direito natural, essas coisas nunca muito chegaram no Brasil. Então, eu sempre digo, o brasileiro médio, ele quer sempre um ditador com quem ele concorde. O brasileiro de direita quer um ditador de direita e o brasileiro de esquerda quer um ditador de esquerda, na maioria dos casos. Então, tem que ter pena disso. Tem que educar as pessoas para entender que os valores conservadores são de estabilidade e avanços institucionais que são demorados, são lentos, a não ser que, como diz a própria Declaração da Independência Americana, que foi o primeiro movimento pró-liberdade que nós temos no Ocidente, a Declaração de Independência Americana diz, quando um governo se torna disfuncional, é legítimo que o povo se levante contra esse governo disfuncional. Eu acho que tem uma parte grande da população brasileira que considera que hoje nós estamos vivendo, graças ao Supremo Tribunal Federal, uma situação disfuncional.
Muito bem. Guguinha, eu vi que você já queria falar, mas você deu uma segurada.
Claro, fala. Não vou atrapalhar, né? Ele tá lá, vai ter o delay, não vou entrar na vez
dele. Tá com medo, hein?
De apanhar,
Olha, acho que, na verdade, é uma questão de respeito, hein, Paulo? Tá vendo que eu tô te respeitando aqui, mas no ringue eu não vou te respeitar, não, viu? No ringue é porrada. Agora, comparar o AI-5 com esse momento que a gente vive hoje, com o que o STF tem feito, é de uma ignorância histórica absurda, Paulo. Você sabe que não faz o menor sentido comparar aquele momento que a gente viveu do AI-5 com o que o STF está fazendo agora. Inclusive, a prisão e a cassação que ainda não aconteceu do Daniel Silveira, ela não foi por conta de uma única pessoa, como você disse há pouco. Ela veio a pedido da Polícia Federal, da Procuradoria, do STF em colegiado decidindo por isso. Então, não foi uma única pessoa. Não foi só o Alexandre de Moraes, como você tentou ventilar há pouco. É, aí, sobre o Bolsonaro, ele falou que é para a gente ter pena de quem pede AI-5. É para a gente ter pena também, Bolsonaro, de quem diz que com um cabo e com um soldado a gente pode fechar o STF? É para a gente sentir pena também de quem tem como ídolo um torturador, o brilhante Ustra? É para a gente sentir pena também de quem pede hoje intervenção militar? Que é isso, Bolsonaro, que você faz? Você chama a ditadura de revolução, você que sequer assume que houve uma ditadura no Brasil. Você sim faz um discurso golpista, e é esse discurso golpista que contagia parte dos seus eleitores. E quando eles pedem o AI-5, eles só estão repetindo o que você faz, o Bolsonaro. É muito feio agora você jogar aos leões parte da sua militância, que na verdade é instigada por esse seu tipo de discurso. Quem faz o discurso contra o STF, contra as outras instituições, dizendo que o Poder Executivo, colocando o Poder Executivo num pedestal, como se fosse superior, como se, ah, eu tenho votos, vocês não têm, se sentindo maior que os outros e usando a força que tem, os militantes que tem, os deputados que tem, para pressionar os outros poderes, quem faz isso é você. E essa turba que pede AI-5 só está sendo incitada e reagindo ao seu pedido. É muito feio abandonar eles agora. E é você que tem como ídolo um torturador, é você que não assume que sequer que houve uma ditadura no Brasil. É você que lamenta a ditadura não ter matado 30 mil. É você que já lamentou não ter havido uma guerra civil no Brasil. Então você, Bolsonaro, é o golpista. É o que está fazendo o discurso golpista. Não é um ou outro militante seu. Não faz isso com eles. Não abandone, como você costuma abandonar os seus companheiros pelo meio do caminho, também os seus militantes.
Olha, vou falar uma coisa para vocês, Cubaninha. Eu gosto desse discurso do Bolsonaro mais ameno. Eu acho que ele dialoga com um público importante.
Mas é
sim. Com um discurso mais agressivo, Guga Noblar, ele não vai conseguir chegar. Por exemplo,
mas é cínico.
Eu me considero um cara de centro, centro-direita. Eu acho que esse é o discurso para esse público.
Também
que
acho.
É um público que não está extremado, não é um público que é pró-governo 100%, aquele público e tal, que realmente coloca o Bolsonaro num outro patamar, mas que é um público que vota e que vai decidir essa eleição.
É o bate-a-sopra dele.
Sempre foi esse o discurso do presidente.
Nunca foi esse.
Como presidente, sempre foi esse o discurso dele.
Que isso?
O cara tá anos falando de quatro linhas da Constituição.
Nunca.
Mais
o cara ataca todo mundo. Mas vai lá, agora vem a Zoe.
É legítimo fazer ataque de democracia.
Paulinho, eu vou deixar você falar, mas antes eu quero ouvir a
Zoe. Em 2019, o Eduardo Bolsonaro deu entrevista para Leda Nagli, ele falou sobre a AI-5. Aí cobraram o presidente, um posicionamento dele a favor dessa fala aí do Eduardo, porque infelizmente eles acabam juntando tudo. Se o Eduardo fala uma coisa, necessariamente o pai concorda 100%. Não, o filho é independente. Você pensa uma coisa, teu pai pensa outra, tua mãe outra. Não necessariamente a família tem que pensar da mesma forma. E aí, no cercadinho, onde ele conversa com seus apoiadores, tem imprensa, perguntaram sobre essa fala do Eduardo. Ele falou, vão cobrar o Eduardo. Ele é uma pessoa independente. Então, desde 2019, o Bolsonaro se posiciona dessa forma. Não é agora. Pois que o Bolsonaro tem esse apoio popular, mesmo com algumas pessoas deixando de apoiá-lo, a aceitação dele popular é muito maior que a dos outros candidatos. Por quê? Porque ele não muda em época eleitoral. O discurso dele é sempre o mesmo. Por isso que quando eu olhei hoje, eu falei assim, gente, mas o que tem de mais nessa pauta? Para mim, me surpreendeu zero. Não surpreendeu nada. Por quê? Porque o Bolsonaro, atualmente no cenário político, é o único que joga entre as quatro linhas da Constituição e tenta, de alguma forma, né, impedir as inconstitucionalidades do STF. Infelizmente, uma briga muito desleal, porque o STF não respeita mais a Constituição. E o Bolsonaro tenta barrar essas inconstitucionalidades de forma constitucional. Só que, de um lado, eles não aceitam a Constituição, não seguem a Constituição, não jogam na Constituição, e o Bolsonaro tem que fazer isso. Então, é uma briga muito desleal. O povo está vendo que está chegando num nível porque não tem mais saída. O que fazer, né? Então, essas pessoas estão desesperadas, como o Paulo Figueiredo agora há pouco falou, essas pessoas estão desesperadas e querem, de alguma forma, né, que o STF comece a respeitar a Constituição. Não é o ideal para o cenário político, o Bolsonaro sabe disso, tanto é que o único, né, que tenta impedir de forma constitucional o STF é o Bolsonaro. Ele não aceita essas inconstitucionalidades. Ele não manda prender jornalistas como o STF faz, que manda perseguir, que manda prender, como o Eustáquio, que ficou preso, está paraplégico, o Alan dos Santos, que teve que fugir do Brasil, deixando sua família, sua filhinha doente aqui no Brasil, por quê? Por expressar seu descontentamento com o Supremo Tribunal Federal. Eu nunca vi, até agora, um jornalista de esquerda tendo que fugir, deixando tudo, né, sua vida, no seu país de origem e fugir para os Estados Unidos, por perseguição por parte do Bolsonaro. Nunca vi o Bolsonaro pedindo para caçar mandato de algum parlamentar de esquerda, da Gleice, da Maria do Rosário, do Ivan Valente, de todos esses que, sim, defendem, né, governos antidemocráticos, como o da Venezuela, como o de Cuba. Eles defendem abertamente isso. Então, fica cada vez mais claro de onde vem essa perseguição, de onde vem esse ódio pelas leis e o amor à antidemocracia. Sempre vem do lado que ataca o Bolsonaro de querer isso.
Paulo, e sendo mais específico com relação a essa fala do Bolsonaro sobre essas faixas, eu já cobri algumas manifestações da direita aqui pela Jovem Pan, e de fato, esses pedidos, né, por volta de AI-5, pedidos mais radicais, obviamente que eles chamam a atenção por serem pedidos radicais, mas fazem parte de uma minoria desses atos. Os atos da direita, eles são pela liberdade de expressão, críticas ao STF, e aí você pode debater se está certo ou não, se é justo ou não fazer uma manifestação sobre isso. Mas esses pedidos realmente é de um grupo menor, só que é um grupo barulhento e, como é um pedido radical, acaba chamando mais atenção. Mas eu não considero, por exemplo, que se o Bolsonaro participa de um ato desse, você pode jogar no colo dele também que ele está defendendo a volta de um AI-5, assim como se um político de esquerda participar de um ato de esquerda que está lá, alguém também levantando faixa para volta da ditadura do proletariado, alguma coisa
cantando
desse tipo, você,
né,
pode também, Vini, generalizar.
E sendo justos aqui, quem acompanhou as manifestações de 2013, 2014, 2015, sempre tinha um caminhãozinho desse de AI-5, sempre. Era a minoria, eram 10.
Mas tem que aprender a diferenciar, não é porque se apoia que o Bolsonaro tem que apoiar.
Mas, Paulo, você falou sobre um discurso mais para o centro, eu acho que, se for esse o caminho que o Bolsonaro vai adotar, é um caminho mais certeiro para trazer mais público, e o Lula também, porque a gente viu que nos improvisos que ele fez ultimamente, acabou afastando, né, esse público que ele intencionou de trazer com a vinda do Alckmin para ser vice, já no lançamento da campanha ele lendo, já moderando mais o discurso. De fato, quem jogar para os extremos vai falhar em trazer esse público que está no meio, que esperava uma terceira via, que parece que não vem mesmo, e vai acabar trazendo para si o voto desse centro.
Só um minutinho, Guga, que o Paulo Figueiredo tinha pedido antes. Em seguida você. Vai lá, Paulinho.
Bom, de novo, eu acho que a Zoe falou perfeitamente aqui sobre as falas do presidente. Eu não tenho nada de falas mais ao centro. O presidente está dizendo a mesma coisa o tempo inteiro. O presidente não prende jornalista. O presidente está sempre defendendo a liberdade das pessoas. Inclusive, quando ele faz o discurso da defesa de armas, ele segue o modelo da segunda emenda americana, que diz que o povo armado nunca será escravizado. É o motivo pelo qual os americanos têm essa proteção constitucional. E ele defende a mesma proteção para o Brasil. Para proteger o brasileiro de um governo tirânico de qualquer um dos lados. Isso é muito positivo. Sobre ser ignorância, comparar o AI-5 com o que a gente vive. Toda comparação histórica, ela é uma analogia. Como analogia não torna as coisas idênticas, né? Isso é uma questão, acho que qualquer pessoa sabe disso. Quando você faz uma analogia, você não está dizendo que uma coisa é igual à outra. Você está dizendo que uma coisa é análoga à outra. E não dá para dizer, se montar um quadrinho e mostrar a situação atual e a situação de 1968, ou pós-1968 no Brasil, você vai ver muitas semelhanças. Eu citei algumas aqui. Eu citei a cassação de mandatos parlamentares, a violação do direito parlamentar de falar o que quiser, que deveria ser um direito de todos, não só do parlamentar. Falei do confisco de bens. Várias dessas decisões foram tomadas de forma monocrática. O inquérito do fim do mundo é um inquérito que não tem acusador, não tem procuradoria. A prisão é uma questão de ignorância, na verdade, é uma questão de não conhecer os processos. A prisão, por exemplo, do Alan dos Santos é um processo no qual a Procuradoria-Geral da República se manifestou de forma contrária. E o juiz foi assim e falou assim: não quero saber da parte acusadora. Vai lembrar que esses processos, a maioria desses processos, estão na fase de inquérito, porque não conseguem uma acusação justamente porque não há um órgão acusador. Nós temos a mistura da figura de juiz, autoridade policial, vítima, no caso do Supremo Tribunal Federal, e acusador, todos eles juntos. Então dizer que não há uma analogia com a AI-5, em termos de censura, nós hoje vivemos uma censura muito pior. Muito pior, porque a censura no período dos governos militares, você tinha que submeter a sua coisa para um censor. Hoje, não tem isso. O jornalista, ele tem o seu perfil apagado, ele é proibido de dar entrevista, ele é proibido de aparecer em qualquer lugar. Então, nós vivemos uma situação muito pior. É claro, uma situação de analogia. E, de novo, eu volto só para deixar claro. Ninguém está dizendo que isso era bom ou que isso é bom agora. Pelo contrário, eu acho que, nesse ponto, talvez o Google até concorde comigo, que é bom que todos tenhamos liberdade para falar em todos os lados. Então, não é bom que haja AI-5 e não é bom que haja um Supremo Tribunal Federal censurando uma parcela importante da população. Espero que você concorde com isso, não é isso, Guga?
Não, eu concordo, a gente tem que ter liberdade. Eu só acho um absurdo supor que o Bolsonaro está brigando pela liberdade. Ninguém no mundo está desse lado. Só os bolsonaristas acreditam nessa narrativa. O mundo inteiro está contra o Bolsonaro. Engraçado, que agora não é nem mais só o Brasil. Agora
é o mundo inteiro?
Agora não é nem mais só o Brasil. Agora a gente tem os Estados Unidos ameaçando o Brasil com sanções econômicas. A gente teve o porta-voz da Casa Branca americana falando que a gente tem que confiar na eleição brasileira. A gente teve um diplomata americano fazendo um artigo no Globo falando que a eleição aqui está em perigo por causa do Bolsonaro. A gente teve o Luciano Bivar, presidente da União Brasil, se reunindo com o principal diplomata dos Estados Unidos aqui, que seria o mesmo que o embaixador, licença. Ele se reuniu essa semana. Galera, eu não atrapalhei vocês. Ele se reuniu com o diplomata que representa a Casa Branca, que representa a Embaixada dos Estados Unidos. E eles discutiram a eleição e eles falaram sobre o perigo que o Bolsonaro está representando para a eleição.
Não falaram,
o
falso,
mundo,
é falso.
Sabe o que é o mundo inteiro? Só é vocês, mentira, bolsonaristas...
O Alexandre Moraes vai te prender.
Peraí, só para terminar. Paulinho, só vocês, bolsonaristas, estão ainda querendo levantar essa tese de que a ditadura é da toga, de que vai chegar Alexandre de Moraes com um tanque ali no meio da esplanada daqui a pouco. Quem tem o poder da arma, da violência, quem faz o discurso da ditadura, quem lamenta não ter havido 30 mil mortos e que diz que a ditadura foi revolução, é muito fácil entender. É o Bolsonaro, ele não é um democrata. Ele nunca foi um democrata. Essa sempre foi a crítica ao Bolsonaro. E como presidente, ele processou, só com o Sérgio Moro como ministro, em 15 meses de Moro, ele processou 12 pessoas por crime contra a honra. Um era um cartaz de um show de punk rock. Teve um estudante que foi preso porque levantou Bolsonaro genocida em frente ao Palácio do Planalto. Eles estão indo para cima. A gente agora tem gente processada.
Que escreveu Daniel?
Fogo nos racistas. Isso é censura, gente. Agora, pegar um deputado que ameaça o ministro e aí a Polícia Federal, a Procuradoria e o STF inteiro mandar prender e dizer que isso é igual ao AI-5, é ridículo. O AI-5 mandava torturar, censurava sem nem ter discussão.
Mandava torturar,
o AI-5 abriu a brecha. O AI-5 abriu a brecha para os porões da ditadura que torturaram. E o AI-5 abriu a brecha e abriu o caminho para censura no Brasil. Não, AI-5, você vai defender o AI-5 também agora. Agora, falar que o AI-5 é igual ao momento que a gente está vivendo e falar que o STF, comparar o STF com o AI-5, com a ditadura da toga, é infantil, desculpa. O mundo inteiro está vendo. Que a ameaça é o Bolsonaro. É o mundo inteiro agora. É Senado aqui, é Legislativo aqui, é Estados Unidos. É o mundo. Mas vocês podem seguir
o Bolsonaro. Só um minutinho, querido.
Vocês podem seguir o Bolsonaro.
Esse round foi bom.
Whindersson e Popó, vou pedir a compreensão de vocês, porque a First Lady aqui pediu a palavra.
Não, o Guga falando de sanção pro Brasil, do porta-voz da Casa Branca, falando sobre o Brasil, que o Bolsonaro tá ameaçando. Por que os Estados Unidos não adotam um sistema eleitoral brasileiro? Por que só o Brasil e mais dois países adotam esse sistema maravilhoso de eleição? Os Estados Unidos, os americanos, deveriam cuidar mais do seu quintal, que o Paulo, que mora lá, tem mais propriedade para falar? Tá uma belezura, né, Paulo? A economia desse país com esse velho gagá que colocaram na presidência, né, não?
Tá quase caindo o governo, tem documentário que só se fala, tem um documentário 2000, do 2000 Mills mostrando, o Guga deveria assistir, mostrando o escândalo de que foi o processo eleitoral americano. Agora, Luiz, esse negócio de que o governo americano, o mundo inteiro está falando, isso só existe, isso é muito importante, isso só existe rapidinho, na cabeça Paulo. De jornalista.
Cinco isso vem pessoas se pronunciaram, amigo.
Investidores que querendo investir no Brasil, né, Paulo?
Eles estão ameaçando os investidores.
Um dos países que está se recuperando mais rápido da crise pelo coronavírus.
O maior grupo de investimento do mundo saiu do Brasil, BlackRock, falou que só volta a investir. Tem dinheiro ainda investido, mas só volta a investir mais quando sair Bolsonaro.
Sino, por favor. Sempre toca o sino, tá? Por favor, nós vamos precisar no programa de hoje. Vamos girar o assunto aqui, turma. Após o apresentador José Luiz da Atena ter confirmado o apoio do presidente Jair Bolsonaro para disputar o Senado Federal em São Paulo, a deputada estadual Janaína Pascoal se manifestou. Vini, conta pra gente com detalhes o que foi que ela disse.
Pois é, né, Paulo Matias, bolsonarista que estava esperando aí, né, um apoio do presidente Jair Bolsonaro à candidatura ou da Janaína Pascoal, ou até mesmo da Carla Zambelli, ou algum outro candidato mais fiel às pautas do presidente Jair Bolsonaro, foram pegos aí de surpresa com esse apoio dito pelo próprio apresentador na sexta-feira da candidatura dele ao Senado por São Paulo. Teve este almoço, né, Paulo Matias? Um almoço, inclusive, com empresários e que estava lá também o Paulo Scaff, ex-presidente da Fiesp, que pode também, Paulo Matias, ser o candidato a vice na chapa do Tarcísio, né? E agora com esse apoio do Bolsonaro ao Datena, claro, temos que esperar para ver se o Datena vai mesmo dessa vez se candidatar ou não. Ele tem até o dia 30 de junho para decidir, porque ele precisa sair, né, da televisão. A Janaína Pascoal disse o seguinte pelas redes sociais, pelo Twitter. Com todo o respeito a todos os pré-candidatos ao Senado, digo que Bolsonaro e Tarcísio estão procurando seu par, contando com uma vitória certa de Bolsonaro. Mas sinto dizer, o povo paulista deve pensar também em preparar a resistência em caso de vitória de Lula. Scaff fez par com Lula e com Dilma, e Datena votou em Lula a vida toda. Não estou falando mal de ninguém, só estou lembrando os fatos. Diante das pesquisas e dos muitos depoimentos que ouço, decido não me omitir. Foram as palavras aí da Janaína Pascoal, Paulo.
Muito bem. Cutucou, hein, Guguinha?
Ela sempre apela pro antipetismo para tentar conseguir voto, porque ela nasceu, ela vem do antipetismo. Quem é a Janaína? A Janaína é uma pessoa que surgiu da sombra do antipetismo. Ela é um dos grandes nomes que conseguiu criar aquela narrativa de impeachment da Dilma. Para muita gente foi um golpe, né? Mas, enfim, colou, derrubaram a Dilma e ela, em cima, na esteira, né, desse sucesso da derrocada da Dilma, conseguiu surgir para a política, mais uma que se aproveitou ali do holofote, do momento de fama por ser uma antipetista e surgiu para a política e segue assim, né? Como é que ela vai seguir na política? Seguindo sendo uma antipetista, isso é o que ela faz de melhor. Ela até conseguiu uma vez ou outra bater de frente com o Bolsonaro, ela tem uma certa independência, ela tem um brilho próprio, ela não é uma Carla Zambelli que depende única e exclusivamente da sombra do Bolsonaro, mas é isso, ela saiu um pouco do antipetismo pro lado do Bolsonaro, fica vagando entre esses dois polos e é uma pessoa que tem uma história, que sabe se posicionar, que sabe debater e que tem chance, sim, de crescer junto ao eleitorado paulista, porém ela está muito isolada. A direita aqui agora tem muitos candidatos, tem muitos nomes, o Bolsonaro não vai apoiá-la, o que é um grande problema, porque para você vencer sendo de direita sem o apoio do Bolsonaro é praticamente impossível. Então, enfim, a luta dela vai ser essa, para se colocar como a que é realmente a independente e a antipetista. Já a turma do Bolsonaro tem um pezinho dos dois lados, ela vai jogar, isso é puro marketing, tá certo. A Janaína. É isso, essa é a estratégia dela.
Zoe, você acha que a Janaína está certa mesmo?
Olha, eu não entendi essa jogada do Bolsonaro. Sinceramente, ele não apoia a Janaína, porque a Janaína muitas vezes é contra algumas pautas do governo, mas vem apoio da Atena, Datena, que até uns meses atrás falou que não, não apoia o Bolsonaro, votou a vida inteira no Lula, né? Diferente da Janaína, que tem algumas pautas, sim, que ela é contra, ela critica o presidente em algumas decisões, mas nunca vi ela falando que apoia o PT ou batendo palma para alguma coisa da esquerda, ou falando que votou, né, alguma vez na vida no PT, no Lula, enfim... Então, não entendi muito bem essa jogada. Acredito que um tiro no pé, tentar colocar aí um Datena da vida no Senado, é um lugar tão importante que a gente viu como fez falta nesses 4 anos de governo, senadores, né, que apoiassem as pautas do Bolsonaro, que colocassem em pauta coisas importantes para o Brasil. Colocando Datena, em uma semana, vai ser um traidor, igual o Major Olímpio. Na primeira semana, no Senado Federal, já fez um discurso contra o Bolsonaro, se voltou contra o Bolsonaro, Joyce Hasselmann, Alexandre Frota, a Janaína, pelo menos, tem conhecimento jurídico, né? Tem uma importância na história do Brasil, teve uma grande importância em 2015 no impeachment da Dilma, é uma jurista respeitada, não é tão ideológica, vejo nela uma pessoa mais técnica, que não se deixa levar pela emoção, né? E o Datena é um bom comunicador. Agora, como político... acredito que deixa muito a desejar. Então, o presidente Bolsonaro fez uma jogada aí que eu realmente não entendi.
Muito bem. Paulinha.
Eu entendo a preocupação que a Zoe está trazendo, mas será que também não é estratégico? Porque o Datena, ele deve ter muitos votos, claro, no Senado aqui, muito mais do que a Janaína, que está num partido, isso, pequeno, que não tem um nome tão conhecido quanto o Datena. E fora o que representa, por exemplo, o Datena apoiar o Tarcísio como governador de São Paulo.
Candidatura,
será que na
Tarcísio,
questão da campanha, não é estratégico? Claro.
E aí, Paulinho?
Estratégico tá na forca, né, coitado? O Senado é muito
Bom, vamos lá. Minha sensação é que o presidente pode apoiar quem ele quiser, mas o eleitorado, pelo que eu estou sentindo nas minhas redes sociais, é onde eu tenho mais contato com os eleitores do presidente Bolsonaro, o eleitorado não vai engolir o Datena, não.
Eu também.
As pessoas acham que o eleitor do Bolsonaro é gado. É gado droga nenhuma, assim. As pessoas estão revoltadas com a escolha do presidente, que tem muito a ver com o que a Paulinha estava falando aqui
mas
agora.
Mas é que o Datena tem um eleitorado que não necessariamente é bolsonarista também, né, Paulo?
Tem. Mas será que é o suficiente para ele conseguir a vaga?
Não,
e será que se sustenta? Porque normalmente essas celebridades de televisão, se falta a elas substância política, vocês em São Paulo sabem bem disso, se falta a elas substância política, o que acontece é que elas vão desidratando conforme elas vão falando, elas vão desidratando ao longo da campanha. Então, me parece que o eleitorado Bolsonaro não vai engolir o Datena e o presidente está cometendo um erro nesse sentido. Também está cometendo um erro a Janaína. Por quê? Porque se o apoio do presidente Bolsonaro ele não é condição suficiente para garantia da eleição de um candidato de direita, e eu vou fazer uma polêmica aqui danada, eu vou concordar com o Guga. Ele é o menos condição necessária. Não é condição suficiente, mas é condição necessária. Um candidato de direita, sem o apoio do presidente Bolsonaro, não leva. Então, eu lamento, eu acho a Janaína eu não concordo com as visões políticas dela, a maioria delas. Tive o prazer de entrevistá-la no 62 minutos, há 2 semanas atrás, aqui na Jovem Pan, não concordo com muitas das posições dela. Agora, ela é uma pessoa autêntica, ela é uma pessoa uma pessoa autêntica, preparada. Só que ela não tem roupa para disputar essa eleição sem o apoio do presidente, e o presidente não vai apoiá-la. Então, ela atrapalha muito mais o jogo, mantendo a posição e fincando a posição onde ela está, do que ela ajuda. Infelizmente, sim, a política é a arte da aliança. Se ela não tem a aliança do principal nome da direita, infelizmente ela tem que sair fora. Então fica na verdade, a disputa por quem seria. Nesse ponto eu vou discordar, tem muitos nomes, na verdade não tem quase nome de fato na disputa de direita, nome competitivo. Nossa. Em São Paulo, eu cheguei a falar, a ventilar raiz, alguns, né, nomes. Oi?
Direita raiz, você diz, né? Tem muitos nomes, porque aí você tá tirando o Datena, tá tirando o SCAF. Realmente, você for ver essa direita que a Zoe quer,
é direita.
Tem dois no máximo.
O Moro é candidato. Moro, pô, Moro é direita? Assim,
era pra ser.
Mas eu acho que vai ser candidato a senador.
É, era pra
ter. O Moro não se considera direita. Vocês consideram o João Dória direita? Aí todo mundo é direita, pô. O cara bota uma camisa do Che Guevara e você diz que é direita. Eu não sei o que precisa fazer pra ser de esquerda. Provavelmente chacinar alguns milhões. Aí o cara vira de esquerda.
Muito bem.
Você viu que teve um assassinato nos Estados Unidos e não foi da direita, não, né? Teve um ataque, mais um, né, da extrema-direita, não foi da esquerda.
Teve dois, teve um em Buffalo.
Mas nós estamos no Senado.
Agora,
olha só, nós vamos agora para o nosso giro de notícias. O cantor Milton Nascimento anunciou data de despedida dos palcos. A chamada Última Sessão de Música vai estrear no Rio de Janeiro no dia 11 de junho. O encerramento será no Mineirão, em Belo Horizonte, e no dia 13 de novembro, o artista vai fazer 17 shows, inclusive, pelo Brasil e outros 8 países, e a venda dos ingressos começa nesta terça-feira, mais conhecida como amanhã. Muito bem, você que está nos assistindo agora no YouTube, você que está nos ouvindo no rádio, eu quero que você anote um número, 0800 020 1726. Você sabia, meu caro Andrade, que essa queda de cabelo reflete o empreendedorismo?
Sério?
Essa eu não sabia. Dá uma exibida, Andressinha, nessa mensagem que eu recebi. Por favor, coloca por favor para mim na tela, para a gente exibir aqui essa mensagem. A gente tem recebido várias mensagens, Andrade, no Instagram, da galera que comprou e tal, usando o Hervic, e eu achei essa interessante, porque isso é empreendedorismo. O cara me manda assim: bom dia, Paulo, o Hervic funciona também em mais velhos, não só em jovens. Aí eu pergunto para ele: você tá usando? Aí ele me manda uma baita de uma foto de uma cabeleira, o Danilo de Almeida. Coloca outra imagem, por favor, Andressinha, que são duas. E aí ele me manda as duas imagens falando o seguinte: tenho 55 anos. Aí ele fala: comecei a usar dia 26 de janeiro. Ontem chegou o novo 2.0. Acho que vou começar a vender cabelo daqui a alguns dias. Isso é empreendedorismo na veia. Se ligar, 0800 020 1726.
Exatamente. E é muito bacana quando a gente recebe, né, esses feedbacks, essas mensagens no direct até mesmo. Tem vários no Instagram da Hervic também que vem esclarecer dúvidas. Mas olha que bacana, gente, imagina só, pensando em vender cabelo. E também, como a gente falou, funciona assim tanto em pessoas que são mais jovens quanto em pessoas que são mais velhas, mas é o que a gente sempre explica: quanto antes você começar a fazer o tratamento para acabar com a queda de cabelo e para estimular o crescimento do cabelo, mais rápido é o resultado. Não que com 50, 60 anos não vá dar resultado, dá resultado, mas como a gente sabe, o corpo demora mais para responder. Então assim, quanto antes você começar a cuidar, a tratar, mais rápido é o resultado, porque a gente já viu vários anos depois aqui, a gente já teve vários depoimentos, a gente tem várias pessoas que estão usando, mandando no Instagram, no direct pra gente, né, Paulo? E é muito bacana a gente ver que o produto que a gente tá anunciando aqui realmente tá funcionando e devolvendo a autoestima das pessoas, porque ficar careca, começar aquelas entradas, aquele meio tempo, aquele meio campo que a gente sempre fala aqui, é complicado, o meio do caminho. E outro detalhe, não só quem é mais velho que dá resultado, mas também quem já fez implante, porque quando a pessoa faz implante, tende ao quê? A raiz fica mais sensível e tudo mais, aquele processo. Se fizer o uso do Hervic, como ele é um nanoestimulante capilar, bioestimulante capilar,
estimula mais,
ele estimula mais.
Tem uma galera que fez implante que tá usando o Hervic.
Sim, e a galera que fez o implante que tá usando, tá vendo um resultado sensacional. Porque depois que faz implante, às vezes tem que tomar alguns medicamentos, tem que tomar um monte de coisa pra poder segurar ali a raiz do cabelo, pra fortalecer. E o Hervic faz isso pra você. Ele fortalece a raiz do seu cabelo, ele estimula o crescimento novamente dos fios. Por ter tecnologia, faz o seu cabelo crescer até 3 vezes mais. Então, você que está nos acompanhando agora, gente, liga para nós aqui, 0800 020 1726. Vou repetir, de qualquer lugar que você estiver, você pode ligar no 0800 020 1726. Ah, eu estou dirigindo, não consigo falar agora? Faz assim, Paulo, dá um toque para a gente lá.
Tem
que a nossa equipe...
Tem muita gente agora no rádio. O que, que faz? Por exemplo, o cara está no carro agora ouvindo a gente em todo o Brasil. O que, que o cara faz?
Ó, liga no 0800 020 1726. Dá aquela paradinha rápida, não pode falar agora? É 0800 020 1726, a nossa equipe vai retornar pra ele.
Quantos então, toques? Espera exatamente. Dar uns 2, 3
não,
toques?
Não, espera chamar ali, chamou, já pode encerrar, volta ao trabalho aí, a gente vai retornar pra você o mais rápido possível. Mas assim, tem que ligar agora, tem que adquirir, por quê? Porque as vantagens é enquanto a gente tá no ar aqui. Então você vai ligar 0800 020 1726. Aí todo mundo pergunta às vezes, Paulo, tá, mas por que que ele cresce 3 vezes mais e tal?
É a tecnologia.
É por conta da tecnologia,
lá, né?
Exatamente.
Qual que é essa mesmo?
É a cafeína que ele tem, a nanotecnologia. E biotecnologia, né? Então, assim, ele faz o quê? A cafeína que tem na composição, ele estimula esse crescimento 3 vezes mais. O normal, a gente sempre comentou com o pessoal de casa também, é o nosso cabelo crescer 1 centímetro por mês. Com o uso do HairVic, por ter a cafeína, por ter essa tecnologia, ele pode vir a crescer até 3 centímetros por mês. E ele, por ter tecnologia também, vai lá na camada mais profunda da pele, Paulo. Sim. Então, assim, às vezes a pessoa tá com a raiz estacionada, tá com a raiz parada ali, como ele vai até a camada da raiz, até o bulbo capilar, ele estimula novamente o crescimento do cabelo. Só que, assim, às vezes tá com a entrada, acha que não tem mais jeito, Paulo. Se a raiz tá ali, tem jeito sim. É não, por isso que eu jeito. Falo que vale a pena experimentar e ligar.
E o HairVic é legal porque ele engrossa o fio.
Sim.
Isso eu sempre gosto de falar. Exatamente. Ele deixa o fio mais grosso. Às vezes ele nem mexe justamente com o bulbo capilar que esteja morto.
Exato.
Mas só dele deixar o fio que existe mais grosso,
dá mais volume.
Cria volume. É isso que as pessoas precisam.
Exatamente. E aquela rotina diária de usar também.
Vamos falar de promoção hoje? Para ligar bacana. No 0800 020 1726, um produto de altíssima qualidade que a gente tem anunciado aqui na Jovem Pan desde o final do ano passado. Um baita de sucesso. Você viu o cara falando? Eu peguei o 2.0, ou seja, ele já tinha usado o 1.0. O que você vai fazer pra gente?
Eu vou fazer o seguinte, eu vou manter, Paulo, os 40% de desconto para quem ligar 0800 020 1726. Só que assim, 40% de desconto é pra audiência do Morning. Por isso que eu falo pra você, liga agora, 0800 020 1726. Deixa teu número registrado lá pra estar participando dessa promoção, que é o desconto especial aqui do Morning Show. Você vai ligar 0800 020 1726. 40% de desconto no tratamento. Lembrando que não é um que vai resolver o seu problema. Você tem que fazer um tratamento ali, fazer certinho, 6 meses, 1 ano de tratamento pra ter os 40% de desconto. E eu vou mandar um brinde pra você de casa, que é o Relax Max, aquela pomadinha que você tem que ter no armário pra dor nas juntas, nas articulações, dor na coluna. Então, 0800 020 1726. Até acabar o programa, até as 11h30, pode
até
ser,
Paulo? Até 11h30, vamos
até
fechar?
Até 11h30, exatamente.
0800 020 1726, 0800 020 1726. Você que está nos ouvindo pelo rádio agora, dá 2 toques, os caras entram em contato pelo WhatsApp com você, a galera da HairVic é super competente, e aí você vai ganhar 40% de desconto se ligar até as 11h30 e mais o brinde. Qual que é o brinde?
Exatamente, é o Relax Max, aquela pomada. E lembrando, tem que ter a rotina de usar certinho para ver o resultado, né,
Paulo? É isso aí. Turma, produto de qualidade que a gente usa aqui na Jovem Pan News e recomenda para vocês que querem fazer o seu cabelo crescer, barba, enfim, tecnologia top.
Exatamente, Paulo.
Obrigado, Andrade.
Valeu.
Muito bem, são 10 horas e 43 minutos. Eu vou fazer o seguinte, eu vejo que vocês estão bem animados hoje. A Cubaninha gosta quando volta a música, porque ela tem uma salsa dentro dela, né, Paulinho?
Mas agora eu quero ver, hein, Paulinho, o que você vai falar.
Seguinte, turma... Tem crise no PSDB pra gente falar.
Uau! O Paulo tá ligado, gente.
Tem treta da Anitta com o Zé Neto que tá repercutindo pra caramba. A gente vai falar de tudo isso, mas é daqui a pouquinho. Fica por aí.
Olá, mulheres positivas! Eu, Fabi Saad, recebi a mestre em nutrição, Bela Falcone. Você perdeu? Confere aí o nosso papo. Quando foi que virou a moeda, que você virou a Bela Falcone que você é hoje? Qual foi o turning point da sua vida?
Deixa eu só voltar um pouquinho pra contextualizar, porque nesse período que eu estive, né, no começo, muita batalha, tudo muito difícil, é claro, gente, eu não tô floreando e romantizando.
Mas quanto tempo muito difícil?
13 anos e meio, 13. Total. Tempo difícil, todo tempo é difícil quando você tá fora do seu país, né, mas assim, de luta mesmo, de dificuldade financeira, de batalha, os 3 primeiros anos, eu diria, foram desafiadores, o primeiro ano, óbvio. E eu tive que me virar nesse tempo. Então, eu trabalhei numa padaria, eu fui taxista, eu trabalhei em hotel, eu trabalhei em restaurante, eu tive vários empregos, assim, e às vezes até 2 ao mesmo tempo, né? Porque o salário não era tão bom e eu precisava pagar aluguel, eu precisava comer, sobreviver. E nesse meio tempo, assim, quando eu comecei a trabalhar na padaria, o que que eu fazia? Eu fazia contato. Então, as pessoas iam pra lá tomar café da manhã, eu ficava, onde você trabalha? O que que você faz? Como é que você chama? Ah, você tem um cartão pra me dar? Eu sempre tentava criar esse network com as pessoas. E foi assim que eu consegui um emprego no restaurante.
E aí, gostou? Então baixe o Panflix e assista a entrevista completa. É de graça.
Oferecimento TIM. Imagine as possibilidades. E Huawei, há 24 anos no Brasil. Parceiros no presente, parceiros no futuro.
Jovem Pan. Morning Show. Jovem Pan Morning Show.
Aqui nas Lojas 100 tem preço baixo em toda a linha. Venha logo aproveitar. Smartphone Motorola E6S com memória de 64 GB e câmera dupla. Nas Lojas 100, só 948 à vista ou em 12 vezes de R$ 96,90 por mês. Aproveite! Smartphone Motorola E7 Power com memória de 32 GB e super bateria. Nas Lojas 100, só 798 à vista ou em 12 vezes de R$ 81,60 por mês. Preço baixo mesmo, é só aqui nas Lojas 100.
Chegou, tá no ar, vai começar. Pode ter certeza, Chuchu Beleza.
Chuchu Beleza, oferecimento C6 Bank. Baixe o app e abra sua conta.
Gente, posso falar? Abri uma conta no C6 Bank, né? Aí, menina, fui fechar a conta que eu tinha no outro banco, você não acredita? Gerente, só faltou chorar pedindo pra eu ficar, né? Ficou falando que ia zerar a tarifa, ficou fazendo promessa. Falei, gente, parece ex levando fora, né? Aí eu virei pra ele e falei, amor, desculpa, mas a fila andou, tá? Agora eu tô em love com o C6 Bank. Ah, parece maluca, né? Não, sério. Com o app eu consigo cuidar das minhas aplicações, que eu fico me achando, né? Pedir cartão pra viagem internacional e até abrir uma conta pro Leozinho. Ou seja, não preciso de mais nada, tá? Eu tô em love com o C6 Bank, que eu já falei até pro meu marido. Se ele bobear, eu dou um pé na bunda dele e caso com esse aplicativo. Pelo menos esse não vai ficar reclamando na hora que eu gastar, né? Aliás, pelo contrário. Vai me dar pontos pra eu trocar por passagens aéreas, produtos. Vai lá, amor. Abre agora uma conta no C6 Bank.
Sandra, meu nome é Sandra.
Gente, posso falar? E eu que fui organizar uma festa de aniversário pro Rô, meu marido. Fiz a lista de convidados, né? Só que aí, pra animar, eu resolvi convidar a Nanda, que é uma amiga nossa, que estudou no Graded, que resolveu casar com um jogador de futebol, desses que dizem que é super famoso, pererê. Falei, vai ser super legal, né? Aí no dia, o casal chegou na festa, né? Ninguém olhou pra eles, ninguém deu a menor bola. Eu falei, gente, calculei mal, né? Vou apelar. O fulano aqui vai fazer umas embaixadinhas pra gente ver, tá? Joguei a bola pra ele e falei, vai lá, vai lá. Aí, menina, o cara pegou a bola, botou no chão, deixou a taça de vinho que ele tava tomando em cima da mesa, pegou a mão da Nanda e foi embora, você acredita? Não, juro. Jogador de futebol é jogador de futebol, high society é high society. Não dá pra tentar misturar, né? Você acha que os nossos maridos vão querer ficar conversando com um jogador de futebol? Não vão, né? Enfim, aprendi a lição, tá? Se quiser convidar um famoso, que seja algum famoso que também seja high society, né? Tipo Luciano Huck, Guilherme Naguinli. Ou se não, combina antes, que eles vão ter que fazer umas gracinhas. Se não dá errado, eles acabam com a sua festa. Ah, parece uma louca, né?
Sandra, meu nome é Sandra.
Chuchu Beleza!
E mais uma historinha? Então acesse youtube.com/chuchubeleza.
Horas e 49 minutos para você que nos acompanha aqui na Jovem Pan News com o nosso Morning Show. A gente está discutindo a treta interna dentro do PSDB e quem começa é Zoe Martins.
Ai, porque o Paulo sabe que eu
não,
amo.
A Zoe não vai comentar. É só se chegar aqui. Ela falou que só comenta sobre o Dória quando ele atingir 15% nas pesquisas.
Não, é porque eu sou uma pessoa de palavra, né? Eu não falei isso mês passado.
E agora? Falou.
Eu só comento do Dória quando ele conseguir.
Você quer passar a palavra?
Então, porque eu não quero perder meu tempo falando sobre defunto morto, sabe? Tudo que eu tinha pra falar sobre o Dória, falei. Eu torço pela briga, quero que se matem entre eles. A que máscara é isso, do PSDB senhor? Finalmente caiu. E, aliás, devo aqui um pedido de agradecimento. Um dos responsáveis por isso foi o Alckmin. Então, obrigada, porque finalmente, né, graças à sua ajuda, seu empurrão, o brasileiro teve a oportunidade de ver realmente quem é o PSDB, quem são os integrantes, né, do PSDB. E durante essa pandemia, a gente viu realmente quem é o Dória. O que o Dória quer? O Dória não quer o bem do país. O Dória não quer o melhor pro povo brasileiro. Ele quer, né, o ego dele, alimentar o ego dele. Ele só se importa com isso e com ter o poder nas mãos dele, concentrado. Que isso foi o que aconteceu durante a pandemia aí.
todo o tempo, com o poder concentrado, fazendo o que bem entendia e demorou, foi resistente para largar, né? E falar realmente, acabou a pandemia, sejam livres, não usem mais máscara. Então, a máscara do Dori já caiu, podem brigar à vontade, não vai fazer nenhuma diferença no cenário político. O período eleitoral já definiu bem claro quem vão ser os candidatos aí. É o Lula, é o Bolsonaro. O povo não tá nem aí pro Dória, ninguém fala do Dória. No Agri Show, o Dória passou por lá. Até o Ciro, né? O Ciro foi baiado, o pessoal do Bolsonaro aí gritou e tal. E o Dória? O Dória passou, nenhuma mosca comentou sobre o Dória. Não teve uma manchete, o Dória veio aqui e foi aclamado pelo povo, nada. Então, Dória, um cadáver político. Pode se matar à vontade, que não vai fazer nenhuma diferença no cenário político. Esse é o meu comentário.
Muito bem.
Perfeitamente. Eu adoro o Dória.
Adoro o Dória. Uh-huh. Ô, Paulinho, deixa eu te fazer uma pergunta.
Agora, quem tem um presidente de partido igual o Bruno Araújo não precisa de mais ninguém.
Exatamente. Isso aí é parceiro.
Não precisa de mais ninguém.
É, Brunão.
Isso aí tá é fazendo a campanha.
Mas deixa eu perguntar pro Paulo Figueiredo. Na tua análise, pensando politicamente, Paulo, você acha que é capaz do PSDB retirar a pré-candidatura do Dória e apoiar Simone Tebet? Isso é possível?
Eu acho que a disputa entre que a próxima pauta, a disputa entre o Zé Neto e a Anitta, tem mais repercussão no cenário eleitoral do que Simone Tebet versus João Dória. Ninguém não tem voto, esses caras, qual é a diferença? Você já conheceu? Juro pra vocês, eu sempre faço essa pergunta para as pessoas. Você já encontrou alguém na rua e perguntou assim: quem que você vai votar? A pessoa falou: ah, eu tô pensando entre a Simone Tebet e o João Dória. Zero pessoas, isso nunca aconteceu na história. Nunca aconteceu. Paulo nunca, Mente. Nunca vi. Eu não sei, talvez aqui o Bivar seja uma... Não existe.
Quem é Bivar na fila do pão?
É uma coisa absolutamente ridícula. É uma coisa absolutamente ridícula. Eu acho assim, eu discordo que esse movimento político do João Dória tenha sido irrelevante. Eu acho que foi muito relevante para vocês que estão em São Paulo. Vocês se livraram desse governador horroroso. Isso é uma coisa maravilhosa. Vocês se livraram. Dória acabou. E eu torço muito, eu faço um apelo ao PSDB. Deixem o João Dória disputar a eleição. Deixem, pelo amor de Deus, deixem eles, as urnas darem a eles 0% dos votos, para que a gente nunca mais tenha que ouvir em João Dória. Para que, quem sabe, ele volte daqui a alguns anos como vice do Lula, ou vice do, sei lá, de alguém, gritando Lula, Lula, porque é o destino político desses caras. O Alckmin, pelo menos, ainda era um homem probo, foi um administrador competente. Agora, João Dória foi um administrador incompetente, não sei se foi probo ou não, mas foi um administrador absolutamente incompetente. Gente, o Dória foi um golpe de marketing. O Dória é excelente em marketing, foi excelente em marketing, mas é aquela história, você pode enganar todos por algum tempo, você pode enganar alguns o tempo todo, mas nunca todos o tempo todo. E eu acho que o João Dória chegou o prazo de validade dele. Então faça um apelo, PSDB. Deixem o Dória ser candidato. Deixa o menino ficar com a bola. Deixa o menino mimado ficar com a bola. E vamos sepultar esse cara da política brasileira para sempre.
Nossa, muito quanto bem. Carinho pelo
Dória. Muito carinho. Também
bastante
adoro,
carinho. Um carinho. Bastante carinho.
Deixa eu te fazer uma pergunta. Estou devolvendo para as urnas. Estou deixando assim, eleitor sim, brasileiro. Decido.
Claro. Claro. Ô, Guguinha, você acha que o Bruno Araújo tem coragem mesmo de tirar a candidatura do Dória? Depois de realizadas as prévias?
Sabe o que eu acho corajoso, de verdade? É ver quem tem a audácia de dizer que Bolsonaro faz um governo competente, dizer depois que o João Dória foi incompetente como governador. Não faz o menor sentido. Dória como governador, ele tem pontos positivos, tanto quanto a pandemia, que ele soube lidar para salvar vidas, no lugar de fazer um discurso populista, demagogo, jogando a responsabilidade nos outros enquanto vê o brasileiro morrer. Não, ele fez ele ainda deixou a economia aqui com um saldo positivo. Ele foi um governador que tem, sim, pontos positivos a apresentar. É por isso, inclusive, que ele ainda persiste na ideia de ser candidato. Bruno Araújo está sabotando o Dória junto com o Aécio, desde o início, e outros tucanos emplumados. O Dória, de fato, agora é um defunto político. Ele não tem solução mesmo para ele. O PSDB abandonou, traiu o Dória. O Dória não tem capital político também para ser presidente, para ser candidato à presidência. A rejeição dele é imensa. Infelizmente, ele deveria ter tido a humildade, né, de ter aberto mão dessa candidatura antes, mas agora ele está nesse pé de guerra com o partido dele. E se ele judicializar, o que eles não querem de jeito nenhum é que leve para a justiça, porque definir um candidato da terceira via por meio da justiça é muito ruim. Isso vai tirar votos de todos, não só do candidato a presidente, quanto da coligação toda. Então, eles estão morrendo de medo que o Dória leve isso para a justiça, mas ele pode levar, porque ele venceu as prévias. Ele tem na mão dele esse argumento. O problema é que a terceira via, de fato, acabou. Se a gente for olhar as pesquisas, 35% dos brasileiros estavam dispostos a votar num candidato de terceira via até 4 meses atrás. Agora, tem menos de 16, 17% que querem votar na terceira via. Está cristalizado entre Bolsonaro e Lula, e os dois são gigantes na política. É muito difícil, quando você tem dois nomes populares, como Lula e Bolsonaro, abrir, ter espaço para uma terceira via. Ainda mais na situação que está agora, com uma terceira via engalfinhando, se engalfinhando, brigando por espaço, brigando por ego, um querendo ser, o outro querendo ser também. Eles se sabotaram. O PSDB, a verdade é que o Aécio é tão cara de pau, o Aécio Neves, que ele está junto com o Bruno, sabotando o Dória, e agora que ele viu que a Simone Tebet pode ser colocada como nome da terceira via, e aí é até pior para ele, porque ele não vai conseguir nunca demover a Tebet, e o partido vai ter que gastar dinheiro com ela também, ele começou a fazer um discurso cínico de que ele é a favor do Dória. Por incrível que pareça, o Aécio agora está dizendo, não, Dória ganhou as prévias, porque ele não quer nem Dória, Guguinha, nem Simone Tebet, nem ninguém.
A gente tem a imagem do Bruno Araújo firme e forte com o João Dória, apoiando bem a candidatura dele. Dá uma olhada.
Olha só, a mãozinha escorregando.
Não, mas está transmitindo uma feliz da vida.
Ele está junto.
Nunca teve tão confiante.
Tá aí, ó. Quem tem esse presidente de partido pode ter qualquer coisa.
O Bruno é um traíra. Gente, o Bruno, ele até tem uma relação boa com o Bruno, mas você foi um traíra nessa história, hein, Bruno? Tá feia a tua história.
Turma, nós estamos ao vivo aqui nesta segunda-feira, início de semana, e são 10 horas e 57 minutos.
A Jovem Pan apresenta Conselho do Tio Rico.
Senhoras e senhores, Daniel Zuckerman e Tio Rico is in the house.
Fala, Zucchi, tudo bem? Tudo caminhando bem?
Tá bem? Está feliz hoje, tio?
Sempre.
Eu tô vendo que você tá com um semblante assim de alegria.
Emagreci 2,5 quilos.
Você tá magro? Tá correndo, tio?
Tô correndo.
Você tá agora? Pô, onde você corre?
Tô correndo atrás do prejuízo.
Tem que correr. Você corre aonde, tio? Onde é o lugar?
Em casa.
Pô, você tava naquele Jardim Matarazzo? Como é que chama o lugar lá?
Rosewood.
Né? É, como
não,
é que...
Eu ainda não fui, eu preciso visitar minha mulher. Fontes, que é animal.
É legal lá?
Ela ficou 2 dias lá, a gente brigou em casa, eu falei, fica lá e...
Mas não é Jardim Matarazzo, eu falei o nome.
Cidade Matarazzo. Mas nós conhecemos Cidade Matarazzo, deu do hospital, que era um hospital, maternidade, lembra?
Pô, lógico que eu lembro.
Década de 1900 e bolinha.
Época que você ia no Gallery, você gostava do Gallery e do hipopótamo e papagaio. Você é o Ricardo Amaral, você é dessa turma, né, tio?
Já paguei muito champanhe pras amigas.
Né? Zé Vitor Oliva também. Um dia você tem que contar a história do Max de Plata, que você fechava o L ponto e fazia o jantar pra Betina. Foi assim que você conquistou, não foi?
Exatamente. Foi depois de pisar na bola, eu pedi desculpa, ela aceitou. Não dá.
Histórias não de bastidores de aqui que a gente não pode abrir. Tio, é o seguinte, eu vou já pedir aqui o seu conselho. Você sabe que, ó, Magalu caiu pra cacete, o varejo vai destravar ou não? Tá barato agora investir? Você compraria, por exemplo, ações que estão mais baixas aí do varejo? Vale a pena? Como é que a gente samba com essa situação?
Nós estamos falando de algumas coisas diferentes aqui. Quando você fala de varejo hoje, tá intrínseco a palavra tecnologia.
Tá bom.
Quando você fala de Amazon, quando você fala de Via, né, as Casas Bahia, quando você fala de Magalu, é tecnologia, Zucchi. No final do dia, você tem um varejo, obviamente, crescendo bastante nos últimos anos, mas está intrínseco à parte de tecnologia.
Logística.
E Magalu sofreu muito. Mas se você parar e pensar, qual que é a mudança estrutural que essas empresas passaram ao longo dos anos? Teve alguma mudança estrutural? Difícil. Tá. Uma mudança aqui e ali, mas nada bizarramente diferente. Eu acho que o dinheiro tá no varejo. Eu adoro o varejo. Adoro. Oh. A minha mulher falou, ah, Cidade Jardim, JK e Guatemi, dinheiro tá no varejo. Tá no Aricanduva, onde jorra gente. Tá não sei onde, que vai, passa milhões de pessoas no metrô. É ali onde tá o dinheiro. Agora, quando você tem uma recessão, quem mais sofre é a turma do varejo, né?
Lógico.
Porrada. porrada.
Porrada. Cara...
É, porque eu vou te falar. Eu sempre falei essa.
Bom, tá de graça então comprar agora, né?
É, precisa olhar com muito cuidado. Agora eu vou te falar o seguinte: o varejo, na verdade, Magalu, Casas Bahia, não são empresas de imóveis, eletrodomésticos. São bancos.
Tá bom.
E você paga.
Dá financiamento pra você pagar.
Exato, você paga tanto juro ali que você ganha de brinde uma televisão e uma geladeira, mas você fica pagando 60 meses. Então, no final do dia, eu acredito que o varejo no Brasil tem muito a crescer. Eu adoro.
Ó. Oh.
Agora, o momento, sabe que tem que tomar muito cuidado.
Confesso,
né,
que você me surpreendeu. Então, você acredita que o varejo vai destravar.
Agora, com juro a 12%, como é que fica o financiamento? Não, só existe a felicidade porque existe a dor, Zucchi. Um dos dois.
Exatamente. Você termina com uma sabedoria maravilhosa. Esse foi o Conselho do Tio Rico aqui na Jovem Pan.
Beijo grande.
Conselho do Tio Rico.
Jovem Pan. Morning Show.
A número 1 do Brasil. Jovem Pan.
Aqui nas Lojas 100 tem preço baixo em toda a linha. Venha logo aproveitar. Smartphone Motorola E6S com memória de 64 GB e câmera dupla. Nas Lojas 100, só 948 à vista ou em 12 vezes de R$ 96,90 por mês. Aproveite! Smartphone Motorola E7 Power com memória de 32 GB e super bateria. Nas Lojas 100, só 798 à vista ou em 12 vezes de R$ 81,60 por mês. Preço baixo mesmo é só aqui nas Lojas 100.
O cuidado com a saúde está nos detalhes, na preciosidade de cada momento e no olhar que não deixa passar nada despercebido. Por isso, a MiOne oferece atendimento exclusivo para cuidar da sua saúde e bem-estar. A MiOne. Cuidado certo e personalizado faz bem para você.
This is the number one.
The number one hit music station.
Jovem Pan.
A melhor rádio.
A melhor música.
My music.
My station.
Bruno Martini.
Why would I wanna...
Informação, esporte e entretenimento. 24 horas por dia. Assista a Jovem Pan News na sua TV por assinatura. Pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go. Pelo canal 581 na Vivo TV ou pela Oi Play. E acompanhe também nas parabólicas. Fique bem informado na Jovem Pan News.
Jovem Pan.
Jovem Pan. I just wanna drive with you, drive with you on a killing lonely. Wanna be falling asleep on the passenger side of your car. And if we give it a night, we'll know better where we are and where we're not. So give me all. Hold it.
Aqui nós estamos ao vivo na Jovem Pan News, são 11 horas e 6 minutos, discutindo um pouco dessa treta de dois cantores, Zé Neto e a cantora Anitta. Pode concluir seu comentário, por favor.
Então, sobre o caso do Zé Neto, por mais que a Zoe, e ela às vezes tem razão, às vezes você dá 400 mil reais de dinheiro público para um cantor, para um evento que não vai atrair turismo, que não vai atrair renda para a cidade, é um desperdício. Mas há eventos, a gente não foi atrás para apurar, mas há eventos, enfim, que atraem turismo, que são grandes para a cidade, que eles precisam de nomes do sertanejo, enfim, e que precisam gastar essa bolada, mas que vão ter um retorno. Aí vale a pena, não é tão simples assim a gente julgar. O que eu acho é que ele foi hipócrita, porque um cara que recebe dinheiro público, e um dinheiro que ele ainda pode direcionar, dizer para onde vai, para a produtora X, reclamar da Lei Rouanet, que te coloca uma série de regras e dificulta muito mais você colocar esse dinheiro ali na mão de padrinhos, é uma hipocrisia, ainda mais ele, que ganhou milhões, 3 milhões nos últimos anos, com eventos que foram subsidiados por prefeituras, com dinheiro público. Então é óbvio que é um hipócrita, e a gente nem sabia direito quem era o Zé Neto, né? A Anitta, para saber quem é o Zé Neto, ela tem que olhar para baixo.
Cristiano.
Ela tem que olhar para baixo. O cara vai, tenta dar uma estocada na Anitta. Aí a música dele.
Gente,
a
Anitta é legal.
Bem legal,
eu prefiro o Bruno Marrone.
Não, eu não sabia, juro, eu não sabia. Eu acho que, enfim, é uma maneira também dele ficar um pouco ali na sombra da Anitta, dar uma porrada nela. E ele tá acusando o golpe, né? Ele falou: ganhei muita visibilidade na internet, tá? Engajamento tá top. Quando você fala que o engajamento tá top, é porque você tá levando um pau na internet. É a maior acusada
de golpe. A Anitta também é a rainha do marketing, né? E só pra deixar claro aqui,
total.
Rapidinho. A Lei Rouanet não é feita para fomentar turismo em cidade, tá? Lei Rouanet, ela é feita para fomentar cultura.
Claro,
eu falei isso. O propósito da Lei Rouanet é para fomentar cultura. Existem outras leis de incentivo no turismo. Algumas cidades e estados têm leis de renúncia fiscal para fomento de atividades turísticas, mas a Lei Rouanet, o objetivo da Lei Rouanet é o de fomento da cultura nacional.
Não, mas
eu acho que
pagar chuva... Turma, eu quero girar a pauta. Você quer só... fazer um complemento rápido,
Paulinha? Não, só ia
rápido,
falar que esse negócio da Rouanet e com grandes artistas realmente é sempre uma problemática que os pequenos artistas apontam mesmo, porque à medida que você aprova a Rouanet, você tem que trazer, né, o dinheiro. Então, você tem que ir nas empresas que, através da renúncia fiscal, repassam, né, esse dinheiro para financiar o projeto. E aí você chega numa empresa e, se você é desconhecido, se você é um pequeno artista, às vezes você não consegue levantar o dinheiro que você está autorizado para levantar. E quando é um artista grande, é muito mais fácil, porque a marca vê facilmente a visibilidade ali naquele projeto. E essa é uma das grandes problemáticas que tem na Rouanet mesmo.
Muito bem, gente. Tirando a página aqui no Morning Show, o bilionário Elon Musk está sendo acusado de violar um acordo de confidencialidade com o Twitter. Paulinha, e aí pode melar aquela compra que ele estava fazendo em relação à plataforma?
A gente estava falando disso a semana passada, né? Que o Elon Musk foi lá nas redes dele, falou que estava em suspenso, porque queria uma análise melhor dessa questão dos bots no Twitter e essa informação de que seriam 5% aí de bots em toda a rede, em todo o Twitter. Depois disso, ele continuou falando no final de semana com algumas pessoas no Twitter e dizendo que ele queria que pessoas ali próximas dele testassem essa questão para saber se são 5% mesmo, se é mais e tal, nananã. E aí ele começou a conversar e aí ele começou a... por exemplo, trazer informações que talvez não poderia, não sei, pelo menos foi isso que o jurídico do Twitter entendeu e chegou a ligar para o Elon Musk, ele contou isso no Twitter para dizer que ele tinha quebrado aí essa questão de confidencialidade ao revelar qual é o tamanho da amostra de verificação de bots do Twitter, que é de 100 perfis. Então, ele contou isso ali, né, para o pessoal no Twitter nessa conversa. E eu acho que ele não poderia ter aberto, não sei, essa informação. Talvez fosse uma informação de dentro da empresa. Então, continua essa discussão, ele querendo checar de uma forma, de uma equipe dele, uma forma dele... qual é o percentual de bots dentro do Twitter, o que é, de fato, enfim, eu também faria isso, né? Para dar 44 bi para uma empresa, eu quero saber se eu tô pisando no lugar certo. Mas muita gente também especulando de que talvez ele esteja fazendo isso para uma renegociação, um valorzinho um pouco melhor, né? Ou até para desandar aí todo esse acordo, mas fato é que, se eles desandarem do acordo, acordo, ele ou o Twitter, acabarem dando para trás, um tem que pagar para o outro 1 bilhão, né? Quem desencanar paga 1 bi, porque não vai cumprir o contrato assinado. Mas continua aí em suspenso, e essa polêmica, essa tentativa de descobrir o percentual real de bots na rede social. E sempre aquele lugar da falta de transparência que a gente sempre traz aqui em qualquer rede social. Veja, o cara quer comprar a empresa, 44 bilhões, e ele desconfia da transparência. Imagina a gente, estamos na mão do palhaço, né? A gente não sabe de nada mesmo, eles vão fazendo o que bem entendem e de um jeito assim, que falta transparência. É sempre isso que acaba incomodando bastante, até o Elon Musk, né? Que tá meio assim aí já desse negócio.
Paulinho, você acha que essa negociação vai melar?
Não, acho que não. E também não acho que isso tenha a ver com negociação de preço, não. Acho que tem a ver com essa checagem que o Elon Musk está fazendo no número de bots. Ele está fazendo, ele está falando sobre isso há muito tempo, sobre qual é a quantidade de número de robôs no Twitter. E eu acho engraçado porque o pessoal de esquerda vem dizendo há muito tempo que todos os seguidores do Bolsonaro quase são robôs, que os seguidores das pessoas que têm de direita são todos robôs, é tudo robô. Há muito tempo o pessoal está dizendo isso. E no final das contas, essa é uma discussão que está acontecendo. O que o Elon Musk acabou revelando, não foi nem nada demais, foi dizendo que a amostra do teste de checagem de robôs, a amostra era só de 100 usuários. Isso foi só o que ele revelou. E aí, reparem que não houve uma ameaça pública do departamento legal do Twitter. Ele está dizendo que o departamento do Twitter ligou para ele para dizer isso. Então, ele está meio que jogando com a opinião pública e mantendo esse assunto ali em pauta o tempo inteiro. Não acho que, nem acho que a negociação vai melar, nem acho, pelo menos, pode até melar, né? Tudo pode acontecer, mas não acho que parece que vai melar, e também não acho que isso seja para negociar preço, não. Acho que isso tem muito mais a ver com a forma como o Elon Musk comunica as coisas das empresas dele junto à opinião pública via Twitter o tempo inteiro, e que tem sim implicações legais nisso que se chama de NDA, né? Non-Disclosure Agreement, esses acordos de confidencialidade que são muito comuns nesse tipo de transação aqui nos Estados Unidos.
Muito bem. Guguinha, qual que é a sua avaliação aí em relação a essa possível violação?
Musk é um cagueta, né? Um X9. Tudo que você fala pra ele, ele joga no Twitter. Até a ligação que ele recebeu.
Tá negociando a compra no Twitter, vocês viram?
Tá negociando no Twitter, né? Ele vai colocando os detalhes
ali. Mas repara que ele faz um bullying, né? Com o departamento
do Twitter. Ele faz um bullying, ele dá uma zoada.
Se vocês vierem em cima de mim, eu vou jogar logo no Twitter. Então o cara fica inibido.
E joga.
É um cagueta.
Se der algum problema, ele dá 1 bilhão, sai da negociação e
continua. Então, para ele é o quê? Né? É uma gorjeta. Enfim, mas tá no ar essa história de que talvez ele esteja buscando uma desculpa para cair fora. Ele já, enfim, falou que tinha a grana, a princípio, os 44 bi, depois só tinha metade, ia ter que negociar o resto com o banco. Agora veio com esse sempre, papo do...
Sempre foi com o banco, Guga, sempre foi.
Uma parte, metade. E agora... Agora ele está também vindo com essa, né, da amostragem. É claro que você está quebrando ali a confidenciabilidade, enfim, você não pode. Você não pode passar os números de amostragem, até porque isso quebra, mancha a imagem do Twitter, parecer que só são 100. Eu não sei se foi na amostragem que passaram para ele, que eram só 5% de robôs que fizeram com 100, ou se ao longo da história, é impossível ao longo da história do Twitter só terem feito uma vez uma amostragem com 100, então tá meio nebuloso isso também. Eu acredito que na dele que passaram os 5%, falaram que foi em cima de 100 contas, mas eles fazem isso o tempo inteiro. Eu imagino que eles têm mais ou menos esse número, não exato, mas por volta do quanto seria, deve ser talvez por volta
de 5%. nessa provocação dele no Twitter, ele estava dizendo assim, tipo, testa vocês também, vejam
isso
aí, dentro das 100 contas, não sei o quê. Aí ele fala, eu usei 100 porque no Twitter são 100 que eles usam para testar. Então, daí que ele teria revelado, mas numa proposta mesmo, como o Paulo está trazendo, de provocação e de colocar o pessoal para pensar sobre isso. E veja, você testa no você também, sabe? Ele tem essa pegada
ele
mesmo.
É bom, isso.
O cara que tem o dinheiro que ele tem, pessoal, não está muito
preocupado. Essa é uma boa amostragem. Se todo mundo cair nessa pilha e fizer,
O problema é você confiar no que a pessoa disse. Mas, enfim, é uma maneira de se testar também. E ele está certo de ter as dúvidas dele. A gente só tem que ver se ele não está buscando uma saída para talvez uma compra que ele tenha se arrependido, né? Tá parecendo aquele papo de eu vou comprar quando cair o meu salário, vou comprar mês que vem e ele vai cair.
Eu fiz uma conta, que legal, pessoal.
Ele tem que pagar um bilhão se ele
existir. Mas o que é um bilhão?
Lembrem-se que quando ele comprou aqueles 10% inicial, né? Ele comprou, aí depois que divulgaram. Nesse espaço entre ele comprar e divulgarem, ele começou já lá. Gente, vocês acham que aqui tem liberdade de expressão? Só que ele já tinha comprado 10%, entendeu?
Não,
só que
foi
ele
antes.
Começa.
Foi antes.
Então, ele comprou. Não, ele comprou compra 10%. Dia 14, dia 23, ele tuita, dia 25, revelam a venda. Ele já tinha dado o lance, só que não tinham revelado. E aí ele começa a incitar, e a hora que revelam que ele comprou, estoura. Agora que ele está ameaçando pular fora, as ações caíram 25%. Então, ele mexe com isso e ele não é bobo,
mas,
né, gente? Não é à toa que ele é um bilionário.
Mas o preço das ações não tem influência agora. O valor que ele pagou, os 54,20, se não me engano, são um valor fixo. Então, se as ações caírem, etc., é mais lucro para quem for fazer a transação. Agora, eu fiz uma conta rápida aqui. Se você pegar, o Twitter tem mais ou menos 350 milhões de usuários ativos, né? Então, se você fizer eu voltei aqui para a época da faculdade de economia e fiz aqui a conta da margem de erro. Se você fizer uma conta com uma amostra de 100 usuários, a margem de erro é de 10%. Então, assim, não faz tanta diferença uma margem de erro muito maior, não, tá? Segundo a lei dos grandes números. Significa que se eles tiverem calculado, digamos assim, que o Twitter tem alguma coisa como 17 milhões de bots, a margem de erro varia 10%. Ou seja, a gente está falando aí de 1 milhão e poucos, 1 milhão ou 2 milhões a mais de bots, para mais ou para menos, com 95% de nível de confiança. Então, assim, não é isso que vai melar uma negociação, entendeu? Não é o tamanho da amostra que vai melar a negociação. É,
um bilhãozinho a mais.
Para mais, para menos.
Diferença. Vamos seguir no entretenimento, gente. Olha só, pode dizer que tinha vontade de ser mais politicamente incorreta? A atriz Marina Rui Barbosa agora se manifestou contra os cancelamentos na internet, né, Paulinha?
Pois
ela usou algum exemplo específico?
Usou, da Luísa Sonza. Não sei se vocês viram o desabafo que a Luísa Sonza fez no Saia Justa, no GNT, exatamente daquela época da separação dela com o Whindersson, enfim, todo aquele hate de internet que acabou gerando. E ela falou um pouco sobre o processo que ela passou. Enfim, um processo bem pesado mesmo de cancelamento, né, pelos fãs do Whindersson, porque surgiu aquela história de que talvez ela tivesse traído ele, tivesse com uma outra pessoa. Enfim, foi muito hate mesmo. Ela falou que ficou num lugar ali bem sombrio, bem escuro. Então, a Marina Rui Barbosa compartilhou esse vídeo da Luísa e ela disse o seguinte, olha, escutem, assistam, fofoca é fofoca. Pânico não é brincadeira, internet não é tribunal. Vocês não sabem as dores que cada um passa e suas verdades. Acham que sabem da vida das pessoas, mas não sabem. Sabem trechos, muitas vezes distorcidos e tirados de contexto por clique e audiência. Daí ela continua, ó, hoje fui na terapia e sério, vocês não sabem. Ou alguns até sabem e fazem de propósito, né? O estrago na saúde mental que às vezes a internet, a mídia pode trazer. Tipo, nada simplesmente passa, deixa cicatriz. Saúde mental é assunto sério. Não seja o causador da perda de saúde de alguém, não seja esse tipo de ser de ódio, dê amor para quem você gosta. Se não gosta de X, Y, Z, apenas ignore. Não perca tempo querendo entristecer ou atacar alguém que você não gosta. Vocês vão criar uma geração de ídolos e pessoas da mídia cada vez mais distantes, superficiais e com medo disso tudo. Medo do ódio. Uma geração que muitas vezes vai se afastar de tudo por sobrevivência. Eu tô falando isso porque hoje na terapia retomei vários assuntos de gatilhos e aí vi esse vídeo da Luísa e chorei, porque sei que é pesadíssimo e acho muito injusto como brincam com as vidas de algumas pessoas de uma forma irresponsável, disse a Marina Rui Barbosa.
Muito bem. O que você acha, Paulinha?
Cara, eu acho que a gente nunca sabe mesmo do que o outro está passando, principalmente famoso. É óbvio que quem é famoso é vitrine, né? E hoje, com essa questão de rede social, as pessoas acabam se expondo sem pensar muito o que isso quer dizer, mas cada vez que você se expõe, as pessoas também te cobram, né, sobre o que você está expondo. É bem perigoso, assim, eu acho que antes os ídolos ficavam mais blindados, né? Tinha uma entrevista, tinha um momento de fala, tinha uma fofoca que rolava, mas eu acho que não era tão invasivo. Eu acho que hoje invade muito, a gente mistura muito, acho que pessoa que nem é famosa tem dificuldade em lidar com rede social, então você imagina quem tem isso numa escala muito grande. É. E deve ser muito complicado, né? Eu não consigo nem imaginar um hate, por exemplo, como o que a Luísa passou.
Imagina.
Quando ela se separou do Whindersson. Primeiro que a gente não sabe de nada de bastidor do que é a real das coisas, né? A gente fica, por exemplo, mesmo aqui no Morning, muitas vezes, a gente tá falando sobre a vida dos outros e a gente tem o contexto do fato que a gente tá sabendo. A gente não sabe o que a pessoa tá passando, entendeu? De alguma condição.
Mas
que
isso
a pessoa
não é cancelamento,
tenha.
Né?
Oi?
Isso não é cancelamento. Isso não é cancelamento. Cancelamento é outra coisa. Cancelamento
não,
é quando
não,
a gente...
Não. Mesmo no cancelamento, mesmo no cancelamento, por exemplo, quando acontece um cancelamento de alguém, né? No sentido, por exemplo, até do Adrilles. É, muita gente
isso
fica
é
querendo... Então, por exemplo, o que, que o Adrilles estava passando? Vocês sabem?
Não,
vocês imaginam?
Não,
vocês sabem, por exemplo, a relação que cada um de nós tem com a Adrilles? Às vezes acaba até extrapolando para pessoas que são amigas, que você nem sabe o que está acontecendo, que tipo de apoio você está prestando ou não está, o que é possível, o que não é possível de se fazer. As pessoas fantasiam muito e essa enxurrada que tem de rede social e internet não deve ser difícil de segurar. Não, quer dizer,
mas
não deve ser fácil. Esse, deve
o
ser
Adrilles
super
não
difícil.
É a Luísa Sonza, né, Paulinha? Esse, eu só acho um pouco hipócrita. Uma pessoa é o seguinte, que ela entra na... Eu não sei quem é essa Luísa Sonza direito, só sei que ela era,
cantora.
Tinha negócio com o Whindersson também. Mas ela essas pessoas se tornam famosas através de super exposição de redes sociais. É o que torna essas pessoas famosas.
É o que eu tô
famosas.
Dizendo, essa mistura é
difícil.
Então
a pessoa vai lá e ela resolve expor todos os detalhes da vida dela, o bife que ela tá comendo, aonde que ela tá indo, o que que ela tá fazendo, o que que ela tá pensando, etc, etc. Então ela vai e faz uma super exposição. Quando ela faz essa super exposição, ela está convidando as pessoas a participarem da vida dela. Então ela vai lá e coloca...
Eu
por exemplo, tenho
dono,
redes sociais muito ativas.
Essa mistura é perigosa, exatamente.
Eu tenho redes sociais
a
muito ativas.
É
eu não coloco minhas mulheres
agora,
e meus filhos. Algumas pessoas colocam, e eu acho normal. Agora, você está abrindo certos setores da sua vida para críticas. E o público, quando ele é convidado para participar, lamento que a Marina Rui Barbosa não saiba disso, mas o público vai fazer elogios e críticas. E cabe a ela, lá na terapia dela, desenvolver estrutura para suportar isso. Isso é diferente da cultura do cancelamento. Cultura do cancelamento é o Guga Noblar falou um negócio que eu não gostei. Demitam o Guga Noblar, tirem ele, parem de contratar, não é contratado mais nenhuma emissora, o nego vai atrás do plano de saúde dele para cancelar o plano de saúde dele, vai atrás dos patrocinadores dele para cancelar. Isso é cancelamento.
É uma perseguição, né?
Pessoas,
é perseguição. O cancelamento é perseguição.
Não, mas existe não é o cancelamento também com o artista. Não é só porque ele se propõe a ser um artista, e eu acho que é muito complicada mesmo essa questão que o Paulo trouxe, de quando você vai abrir da sua vida, o mercado pede isso, mas quando você vai fazer isso para, enfim, se proteger. Só que são cancelados. Os fãs do Whindersson cancelaram
eu
a
acho
Lisa
que o Paulo tá querendo diferenciar. Eu acho que o que o Paulo tá querendo diferenciar é quando mexe no bolso. É quando mexe no bolso da pessoa. Agora, a questão do julgamento e da parte financeira também, um bom exemplo, por exemplo, e aí que eu acho que entra também a fala da Marina Rui Barbosa, de ídolos superficiais, foi, por exemplo, o BBB desse ano. Porque o que aconteceu no ano passado com a Carol Conká, por exemplo, que aí sim, né? Foi criticada, cancelada. Foi julgada, foi cancelada, perdeu contratos, perdeu dinheiro. Então, os participantes desse ano entraram todos receosos de sofrerem com o mesmo e foram superficiais.
Estragaram o jogo,
não teve naturalidade, não teve espontaneidade. Então, acho que é um pouco do que a Marina está falando.
Até ela mesma falou, né? Que ela... muita gente acha que ela é isentona naquela outra matéria que a gente trouxe aqui, mas que ela faz isso pela saúde mental dela. Ela não está disposta a entrar nesse debate e nesse desgaste.
Zoe.
Ela é talentosa, ela não precisa disso. Eu não sei se a Luísa Sonza é tão talentosa assim, mas a Marina é muito talentosa, uma menina linda, capaz, competente, bem criada, vem de uma boa família. Ela pode simplesmente ser uma boa atriz e não se manifestar sobre tudo. O problema é que também a sociedade acaba premiando quem se manifesta sobre tudo. A Anitta não sabe a diferença entre poder executivo e poder legislativo e quer dar pitaco sobre a política nacional e as pessoas querem ouvir o que a Anitta
Paulinho,
tem a dizer.
Posso só fazer uma rápida discordância disso? Eu acho que a Anitta se posiciona sobre tudo hoje, depois que ela conseguiu chegar num patamar em que antes ela não tinha.
Porque
se você analisar a carreira dela, ela começa a se posicionar agora que ela tem esse tamanho gigantesco.
Mas exigiram muito.
Mas antes ela nunca se posicionou. Nunca. Só
igual a Ludmilla. A Ludmilla votava no Bolsonaro. Ela votou em 2018 em Bolsonaro.
A Ludmilla votou no Bolsonaro?
É, e agora tá Lula tirando foto com Lula e com a futura mulher do... Sim, ela se posicionou a favor. Na época. E sofreu muito com isso.
E cresce, hein?
Aí a perseguição. Começaram a perseguir. Lula, e o público Leonardo dela é muito Caprio. Parecido com o da Anitta. Gente, se ela não se posicionar como assim, os seguidores querem, aí ela ia estar acabada profissionalmente.
O agora, latino agora se posicionou Bolsonaro.
Só que assim, a partir do momento que você...
A gente trouxe aqui, né?
A partir do momento que você escolhe essa vida pública, você tem que aprender a se blindar. A que esses comentários não te afetem. Vai no psicólogo, com o tempo você se acostuma, porque é inevitável você ser uma pessoa pública e de vez em quando, né, ou com muita frequência, ser criticado ou receber mensagem no inbox. Inconvenientes, dando pitaco na tua vida, irrita, mas faz parte da profissão que você escolheu. Infelizmente, essas pessoas, agora com a internet, claro, tem toda a liberdade, dá voz a isso. E Alexandre de Moraes, semana passada, falou, né, deu voz aos imbecis, mas até os imbecis têm o direito, né, garantido de falar essas besteiras. Então, na internet, a gente encontra muitos, o quê? Moralistas, falsos moralistas.
Eu queria deixar uma dica de livro para
Paulinho, só dá um minutinho, que a gente está com o tempo super escasso.
Falsos moralistas que criticam a vida dos outros, não olham para a sua, são frustrados, né, e descontam essa frustração nos outros. É isso que a gente vê muito na internet, essas pessoas descontando nas costas aí dessas pessoas que se expõem e dão a cara a tapa.
Guguinha, para fechar.
Não, acho que não dá para culpar o cancelado pelo cancelamento. E também não é porque a pessoa tem uma vida pública que ela tem que aguentar qualquer tipo de, enfim, jogada contra ela, de gente, enfim, se juntando contra ela para criar algum tipo de ataque contra a imagem dela, contra a honra dela. Porque o cancelamento, na hora que a Luísa Sonza, por exemplo, foi movido porque ela se separou do Whindersson Nunes. Por ter se separado, ela passou a ser cancelada, no sentido que ela foi atacada, difamada de tal maneira que isso, obviamente, prejudica, inclusive, a carreira artística, a carreira profissional dela, a profissão dela. Então, tem um impacto também na carreira dela isso. E eu acho que o cancelamento é uma bobagem, porque isso inibe o diálogo. O cancelamento não tem que ser politizado, tem direita e esquerda que cancela, e isso acaba inibindo o diálogo. Você, quando parte pro cancelamento, você intimida a pessoa, e aquela pessoa, enfim, vai acabar se calando. Essa é a intenção do cancelamento. Para que calar? Eu acho que o diálogo é o melhor caminho.
Paulinha, e os nossos tweets?
Gente, teve um muito maravilhoso do canal do 15 Zote, que diz que o ídolo dele é Zacarias. E acreditem, acharam que hoje eu tô parecida com o Zacarias nesse programa? Tem um vídeo aí.
Ah, não tá, não.
Cadê a transformação? Ah, gente,
vai colocar, vai colocar, vai colocar.
Bota,
vai
olha colocar. Lá. Igualzinha! Gente, eu nunca imaginei que eu fosse parecida com o Zacarias. Queria agradecer o canal do 15 Zote, que realmente matou a pau aí nos nossos tweets, participando com a hashtag Meu Ídolo.
Muito bem, Paulinha. Gente, encerramos por hoje, certo, Vini? Deixa eu agradecer a participação especial do Paulo Figueiredo, diretamente da Flórida, nos Estados Unidos. Paulinho, volto sempre, hein, meu amigo? Obrigado.
A briga que ganhou foi o Paulo, hein?
Cadê a música? Só na opinião da torcida do Paulo.
A música que eu quero é ver.
Meu zap aqui, eu recebi outra.
A gente está de volta 10 horas da manhã aqui na Jovem Pan.
10 a 8 pra mim nesse round, hein?
Aham.
Uhum. Só treta, hein?
Governo Federal.
O que você quer ouvir? Tá na Pan.
Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered ChumbaCasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to ChumbaCasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.